Sejam bem-vindos ao podcast Sexo Sem Culpa. E é engraçado já começar falando a palavra sexo em um contexto que a gente vai tratar sobre cultura da pureza e toda essa repressão, digamos assim, né? E essa negatividade em volta do sexo. Mas não, já comecei a falar sem apresentar direito. Mas eu ainda estou pensando se eu vou falar meu nome ou não, embora eu desconfio que em breve as pessoas vão saber e eu já aceitei esse fato. Mas como eu vou falar de um assunto meio polêmico, eu prefiro por enquanto omitir o nome. E esse assunto é a forma como as religiões cristãs, principalmente, falam negativamente de sexualidade e como isso prejudica as pessoas, especialmente as mulheres. Mas se você é homem, fica aqui com a gente. Você pode aproveitar para compartilhar seu ponto de vista mandando mensagem no nosso Instagram, que eu ainda vou fazer em breve, prometo, e daí eu passo para vocês. E eu posso ler essa sua mensagem, óbvio, mantendo o anonimato, para a gente discutir algumas questões aqui e enriquecer a nossa conversa. Além disso, se você ficar aqui, você ainda pode entender um pouco mais sobre as questões que as mulheres enfrentam e assim poder se relacionar com elas de forma mais empática e prazerosa para ambos. Sei muito bem que as questões que abordarei aqui não são consequências só dessa religiosidade tóxica. Na verdade, a religiosidade tóxica e as opressões sociais, como machismo, racismo e etc., se retroalimentam, porque são todos frutos de uma mesma sociedade. Então, se você não for uma pessoa religiosa ou tiver uma matriz religiosa diferente da cristã, mas se sente afetada de alguma forma pela cultura da pureza e pelo machismo, e gostaria de encontrar formas de ter mais autonomia e prazer, fica aqui com a gente também, que eu acredito que eu possa contribuir com alguma coisa para você. Gostaria de enfatizar que eu não sou nenhuma especialista no assunto, não sou teóloga e muito menos psicóloga, antropóloga, socióloga ou médica. Eu estou aqui com a intenção de trazer alguns argumentos e fatos diferentes do que é comumente apresentado nas igrejas e criar um espaço de conversa informal entre amigos. Porém, se o projeto der certo, eu pretendo pelo menos tentar trazer pessoas mais gabaritadas nos assuntos e também pessoas que já têm mais experiência do que eu com esse tipo de conteúdo. Hoje em dia, temos muitos recursos que nos permitem ter uma sexualidade mais tranquila e segura. Desde meados de 1900, começamos a ter a camisinha com látex, que trazia mais conforto ao usuário. E hoje a gente já tem uma atualização disso com materiais mais confortáveis, né? Que não são látex, já que tem gente que tem alergia e tudo mais. E na década de 60, a gente sabe que surgiu a pílula anticoncepcional e com ela a revolução sexual e um começo de uma emancipação da sexualidade feminina. Porém, mesmo em um momento histórico onde temos vários recursos médicos, nós ainda vivemos em uma sociedade influenciada por conceitos religiosos e fundamentalistas, e também com influência do machismo. Há pessoas que continuam considerando a abstinência como forma de educação e prevenção de consequências indesejadas da vida sexual. Em pleno 2020, a abstinência voltou a ser considerada como possibilidade de política pública, através de uma proposta da Damares. É um absurdo a gente ver em um momento cheio de recursos e, mesmo assim, cogitarmos um método milenar como política pública de prevenção à gravidez indesejada e ISTs. Para alguns pode soar estranho, mas ainda hoje muitas pessoas são criadas para casarem virgens. Quando a pessoa é mulher, essa pressão é ainda maior. Em um país predominantemente cristão, não é tão raro assim. Discursos moralistas cheios de tabus que provocam medo, insegurança e desinformação com relação à sexualidade. Como consequência de uma deseducação sexual, ainda vemos altos índices de gravidez indesejada, epidemias de ISTs e disfunções sexuais e psicológicas, tal como vaginismo, que é a contração involuntária da musculatura pélvica provocada por fatores psicológicos, como traumas ou criação rígida, que dificulta ou impede que mulher receba algum tipo de penetração, ou dor na relação, dificuldade de orgasmo, entre outras questões, né, que as mulheres podem sofrer. E nos homens a gente pode ver aí a ansiedade, a dificuldade de ereção ou ejaculação precoce. Tudo isso junto com um forte sentimento de culpa. Se a pessoa for LGBT, então a culpa piora ainda mais. Eu nem vou entrar nesse assunto agora, apesar de eu querer que esse podcast seja LGBT friendly. Mas um assunto polêmico de cada vez, não é mesmo? Bom, pesquisas mostram que cerca de 30% das mulheres heterossexuais nunca tiveram orgasmo na vida. Já homens e mulheres bis ou lésbicas conseguem ter orgasmo em mais de 90% das relações. Por que será que isso acontece, sendo que biologicamente as mulheres têm uma potência muito grande de ter prazer, já que possuem um órgão exclusivo para isso, que é o clitóris, e também têm o período refratário menor que o dos homens, o que possibilita orgasmos múltiplos? Os fatores que influem isso são, que influenciam isso são inúmeros. Os fatores que influenciam isso são inúmeros: machismo, objetificação, alto consumo de pornografia, que condiciona os homens ao sexo muito mais voltado para o prazer deles e pouco voltado para o prazer delas, mas também tem relação com a cultura da pureza. E aqui eu vou focar mais na perspectiva feminina, pois as mulheres ainda são as mais julgadas a partir de sua vida sexual. É julgada por ser muito puritana ou muito promíscua. Há sempre essa dicotomia. Parece que não existe um meio-termo. Nesse podcast, temos como objetivo nos aprofundar na forma como o cristianismo trata a sexualidade. Pretendo demonstrar como essa questão é abordada de forma problemática e quais são os impactos disso na vida das pessoas. Ao longo dos episódios, pretendo falar sobre as raízes históricas e filosóficas por trás desse discurso. Como isso afeta a vida das pessoas, especialmente mulheres, e como a estrutura hierarquizada e o modus operandi das igrejas dificulta o diálogo, questionamentos e diversidade de opiniões e vivências. Infelizmente, a grande maioria das instituições religiosas tem uma estrutura que não é feita para estimular o diálogo e a convivência com a divergência de opiniões, mas sim um lugar onde você vai para concordar com os conceitos que estão sendo passados. Dúvidas e questionamentos, muitas vezes, são tratados como algo perigoso e que deve ser evitado. Essa é a minha primeira experiência produzindo conteúdo. Eu ainda estou pegando jeito para pesquisar, roteirizar, gravar, editar. Inclusive, editar, ai, vai ser um problema, mas eu peço que tenham paciência comigo. Eu vou me enroscar um pouco, como vocês estão percebendo, mas faço tudo com carinho e com a intenção de ajudar e de criar um ambiente onde a gente possa conversar sem medo, sabe? Tem tanta coisa para falar que tá difícil de saber por onde começar e como organizar esse conteúdo. Em breve, como eu já falei, vou fazer um Instagram para divulgar o programa, mas não só isso, também quero trazer outras referências de artigos, reportagens, outros podcasts para ajudar vocês a encontrarem informação adequada e de qualidade sobre o tema. Além disso, lá também vai ser um canal para a gente se comunicar melhor. Pretendo criar enquetes e coisas desse tipo para vocês me ajudarem a escolher temas para falar. Também quero indicar outras pessoas para vocês acompanharem e que vocês também indiquem pessoas que vocês acham que seria legal eu pelo menos tentar trazer para o podcast. E se vocês quiserem compartilhar o relato de vocês de forma anônima para a gente conversar aqui e ajudar as pessoas, também será bem-vindo. Eu vou divulgar. Talvez, se eu já tiver criado no Instagram até o final desse episódio, eu deixo o nome no final, edito e falo para vocês. Se não, eu crio um episódio rapidinho, só falando para vocês os dados desse Instagram. Bom, depois de anos de vivência em igreja, eu tive a oportunidade de me aproximar de diversas mulheres e conversar um pouco sobre sexualidade com elas. E eu encontrei casos como mulheres que foram humilhadas em suas igrejas quando, de alguma forma, alguém descobria que ela tinha vida sexual ativa sem ser casada. Mulheres que enfrentam dificuldade para ter orgasmo porque relacionam sexo a algo negativo e pecaminoso. Mulheres que se culpam por terem sofrido assédios e abusos. Mulheres que têm medo de explorar e conhecer o próprio corpo. Mulheres que ainda são virgens, mas estão começando a questionar. no que de fato essa suposta escolha, entre aspas, foi feita. Mulheres que casaram há mais de 2 anos e até agora não conseguiram ter nenhum tipo de penetração e não sabem o que fazer. Aliás, já dei os parênteses aqui, procurem fisioterapia pélvica, pode ajudar. Tô pensando em fazer um episódio específico só sobre vaginismo. E mulheres que casaram com homens agressivos e egoístas que mal as beijam antes de querer transar, ou que fica chantageando e meio que coagindo e forçando até, mesmo quando elas não estão com vontade, daí elas acabam fazendo para agradar e aquela coisa toda, né? E, enfim, dá para ficar aqui o dia inteiro citando as consequências desse discurso negativo com relação ao sexo. E antes de dar continuidade, é importante frisar que a intenção desse podcast não é criticar e julgar as pessoas que se sentem mais confortáveis de exercer a sua sexualidade em um relacionamento longo, estável, ou que ainda não se sentiram à vontade para iniciar a vida sexual, mesmo sendo mais velhos. Cada um tem seu tempo, seu ritmo. Existem as pessoas demissexuais, por exemplo, que só conseguem transar com pessoas que elas já sentem amor e extrema confiança. E não tem nada de errado nisso. A questão aqui é trazer autonomia para que as pessoas possam se conhecer, respeitar o seu tempo e não serem julgadas e nem doutrinadas, tendo medo, a estigmatização e a repressão como base para a sua vida sexual. Nessa minha trajetória de cristianismo, eu consegui conhecer também mulheres que conseguiram compreender e vencer esses absurdos da cultura da pureza e têm uma visão mais natural de sexualidade, apesar de terem sido criadas nesses contextos. Mas eu também já conheci mulheres de idade próximas da minha que realmente casaram virgem, e também conheci mulheres que são solteiras e são virgens. Mas quando eu pergunto por que elas escolheram isso, acontece duas coisas. Ou elas caem nesses argumentos enraizados no medo, de punição divina, de ter um relacionamento infeliz ou fracassado e etc., caso elas transem antes de casar, ou então elas me dizem que não sabem muito bem por que fizeram isso, que se mantêm virgens porque é o que é esperado delas, mas que muitas vezes elas mesmas se questionam com relação a isso. Aí eu fico me perguntando o quanto esse movimento do eu escolher esperar é realmente uma escolha autônoma e genuína da pessoa. Porque talvez ela não encontrou alguém com quem se sinta à vontade para iniciar a vida sexual, porque ela ainda está desenvolvendo a sua sexualidade gradativamente, etc. Ou o quanto essa suposta escolha é fruto de doutrinação, manipulação, pressão da família, abuso espiritual e terrorismo psicológico. Por que existe essa fetichização da virgindade, especialmente no contexto cristão? Além da questão do cristianismo, tem a questão do machismo, que eu vou falar muitas vezes aqui, que leva a um conceito que o homem tem que ser o pegador, e esse conceito pode prejudicar os próprios homens ao exigir uma performance altíssima deles e a negá-los o direito de recusar sexo quando eles não quiserem. Mas mulher não pode ter quase que experiência nenhuma e ter outras referências, né? Nesse contexto que às vezes não precisa nem ser cristão para você reproduzir esse tipo de contexto. Mas nessa cultura da pureza, muitas vezes não basta se casar virgem. Você foi lá, esperou, conseguiu ficar virgem até o casamento. Porém, tem muita igreja que tem cartilhas e ensinamentos do que você pode ou não pode fazer com o seu próprio parceiro, mesmo depois de casada. É algo completamente invasivo e abusivo. É de novo praticamente um terrorismo psicológico. E é invasivo num nível assim que às vezes eu me pergunto como que as pessoas ouvem isso sem ter nenhum tipo de reação, sabe? Ouvem tão passivamente. Ai, calma. Eu tô tentando aqui começar devagar o assunto, né? Porque às vezes eu fico muito revoltada. Mas vamos com calma. Eu não vou esconder isso de vocês, não. Eu acho que humaniza um pouco essa nossa relação que a gente está começando a construir. Mas enfim, eu ainda não tenho detalhes de como toda essa questão aqui que eu falei da cultura da pureza afeta os homens, né? Porque, bom, eu não sou homem. E eu conheço poucos homens que, pouquíssimos assim, que escolheram casar virgem, qual foi a implicação, como eles se sentiram no processo e tudo mais. Então, se alguém quiser mandar o seu relato no Instagram, assim, você não precisa ter casado virgem ou ser virgem, mas eu queria saber como que todos esses conceitos afetaram você, seja positivo ou negativamente. Daí, se vocês puderem mandar algum tipo de relato, acho que ajudaria a enriquecer a conversa. Mas com certeza os homens que são cristãos e que gostam de frequentar a igreja também experimentam culpa, ansiedade e podem desenvolver algum tipo de transtorno ou sofrimento, né? Fico me perguntando também como esses homens vão se relacionar com as suas futuras parceiras, como eles vão lidar com a sua própria sexualidade, o quanto eles vão ter experiência, conhecimento e capacidade de diálogo para entender as complexidades da sexualidade feminina, já que a mulher tem uma extrema capacidade biológica ao prazer, porém sua resposta sexual é menos mecânica que a do homem e raramente é relacionada exclusivamente à penetração. Eu vou deixar também no Instagram linkado um relato de uma mulher que casou virgem e se arrependeu porque ela fez juramento e tal. E daí, quando ela transou a primeira vez, foi horrível porque ela tinha zero preparação para esse momento. E enfim, é bom vocês verem e já se conscientizarem do que está acontecendo, né? Com relação à Bíblia, porque tem muito desse argumento. Ah, já que tá na Bíblia, então é assim, ponto final, né? Como eu disse, eu não sou teóloga e eu não fiz nenhum estudo aprofundado com relação a isso na Bíblia, porque, em primeiro lugar, a Bíblia não é um livro fácil de ler e interpretar. Às vezes, a forma como a gente lida com a Bíblia nas igrejas parece que é a coisa mais óbvia e fácil do mundo de se fazer, mas não é, né? Porque a gente sabe que a Bíblia tem muito texto bizarro e que quem quis usar ela para justificar guerras, matanças, escravidão, conseguiu de alguma forma fazer isso. E é óbvio que ela também já foi usada e ainda é usada para o controle de massas através da repressão sexual. Uma coisa que eu penso é que no contexto histórico, né? Ela foi escrita num momento em que nem se imaginava o que era camisinha. Então, como você ia se proteger de ISTs e gravidez indesejada? E também tinha a questão de que a mulher dependia socialmente completamente do homem. Ela não era ninguém se ela não fosse posse de um pai ou de um marido. Então, eu imagino que talvez essa orientação até protegesse as mulheres no sentido de assim. Numa sociedade onde você é praticamente desumanizada se você não tiver vinculada a um homem, é muito confortável para o homem ir lá transar com você e não assumir esse cuidado com você nessa sociedade. Mas hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia nós estamos cada vez mais conquistando nossos direitos humanos, praticamente, de trabalhar, ter independência, autonomia e tudo mais. E além desses fatores, eu não acredito que o principal objetivo da Bíblia seja falar de ciência, de relacionamento ou de sexualidade mesmo. Longe disso, eu diria que o principal objetivo é levar amor e esperança para as pessoas e dizer que elas não dependem de um sistema meritocrático para serem salvas. As pessoas são salvas única e exclusivamente por aceitarem o amor de Deus para elas. Eu vou dizer que eu ainda também estou me descobrindo enquanto uma pessoa cristã. Nem vou dizer que isso é uma questão que está completamente fechada na minha cabeça, assim, e pronta e organizada. Acho que é uma coisa que eu estou amadurecendo com o tempo. Mas como eu cresci nesse contexto e eu ainda frequento ambientes religiosos de vez em quando e tenho muitos amigos religiosos, eu resolvi começar a falar sobre isso, né? Minha família é muito religiosa também. E daí eu vou acabar focando muito no contexto cristão nesse podcast. Porque eu tô tentando conseguir me comunicar com pessoas desse contexto também, com o objetivo de provocar um questionamento e dar para elas o direito à autonomia e a uma fé mais racionalizada, individual, leve, e não uma fé que seja dependente e refém de instituições religiosas.
Bom, gente,
gente, para complementar essa introdução à cultura da pureza, eu trouxe um caso de uma menina americana que detalhou como ela sofreu com isso e lidou com isso. Ela escreveu um livro e tudo mais. Então, vamos lá, vou começar a falar dessa reportagem. Bom, começando então a falar sobre o artigo que eu separei, o link eu vou deixar no Instagram depois, vai ser uma das primeiras publicações, vocês podem encontrar o link lá para ler o artigo inteiro, né? Mas eu vou falar aqui os pontos que eu destaquei e até ler alguns trechos com vocês. Bom, esse livro é sobre uma pessoa que chama Linda, ela é americana. Foi criada, nasceu na década de 90 e foi criada num contexto muito forte de cultura da pureza. E ela fala um pouco como isso afetou a vida dela, né? Trouxe muita ansiedade. Ela demorou muito para conseguir perder a virgindade, que sempre que ela tentava, ela não conseguia, né? Tinha crise de ansiedade e tudo mais. Aí ela resolveu entrevistar outras pessoas que nasceram em um contexto similar ao dela, e daí ela escreveu um livro, né, a partir dessas entrevistas para ajudar as pessoas a vencerem essas questões, né? E, bom, ela começa falando que na década de 90 as adolescentes evangélicas recebiam uma mensagem muito confusa, que era: se você for virgem quando se casar, você vai ter uma vida sexual muito melhor. O que é meio contraditório, né? Mas nos Estados Unidos, no final do século XX, começou a ter, que ainda tem até hoje, na verdade, mas muito forte, toda uma indústria de livros, convenções, esse negócio de anel da pureza, bailes bizarríssimos com pais e filhas, assim, celebrando a castidade feminina, e também falando sobre os supostos perigos da sexualidade para as mulheres, né? E conhecido hoje como cultura da pureza. Isso é um sistema de regras e jogos mentais visando conter a libido de adolescentes cristãos. E um dos livros mais famosos desse fenômeno é o I Kissed Dating Goodbye. Vamos treinar meu inglês agora. Que o próprio autor, o Joshua Harris, já reconheceu que foi uma contribuição para o trauma psicológico em uma geração de leitoras. E nessa cultura da pureza, o mais simples pensamento, sensação ou toque de um garoto não só podia destruir o valor próprio dela, mas ameaçar o valor próprio dele. Aí ela diz, né? Na cultura da pureza, as garotas geralmente são vistas como se incitassem escolhas sexuais nos outros, pelo jeito como se vestem, como andam e como falam. Claramente, quer dizer, claramente não, porque pode ter pessoas que estão ouvindo aqui que não são familiarizadas com esse conceito de cultura do estupro, né? Mas quem já é familiarizado consegue perceber a relação aqui. Que talvez eu faça um episódio só sobre isso depois. Mas então. Aí as garotas podem ser criticadas não só pelo seu próprio comportamento sexual, mas também pelo comportamento que podiam incitar em homens e garotos da comunidade, né? E enquanto Linda e outras meninas foram ensinadas que qualquer pensamento, sensação ou ação sexual premarital eram manifestações de uma influência pecaminosa, satânica, ou seja, seus cérebros adolescentes sempre associavam sexo com destruição. Elas também ouviam incessantemente que, se continuassem virgens em todos os sentidos imagináveis, suas camas de casal seriam um paraíso sexual, satisfazendo completamente ambos os parceiros, né? E aí, um comentário que eu queria fazer é que, se você reparar em livros religiosos que abordam esse tema, ou mesmo palestras, que as igrejas promovem, vocês vão perceber que o quanto esse discurso coloca medo nas pessoas com relação ao seu desenvolvimento natural da sexualidade e as suas reações fisiológicas. Essas pessoas já começam seus relacionamentos amorosos com muito medo de pecar. Aí, sempre que elas têm algum tipo de interação mais íntima, como um beijo simples, por exemplo, aliás, tem igreja que nem beijo permite antes de casamento, né? Mas depois a gente pode falar sobre isso. Elas vão experimentar aquele momento, elas vão experimentar naquele momento o tempo todo com medo de ultrapassar um suposto limite que foi imposto por sua família e ou líderes religiosos, né? E não tem como esse tipo de coisa não influenciar de alguma forma o desenvolvimento sexual na vida dessa pessoa, cara. Porque, basicamente, ela já começa as suas primeiras experiências de desenvolvimento de sexualidade pautada no medo de estar ultrapassando esse suposto limite. E quando você diz para meninas que seus corpos são campos minados, turbulentos, imprevisíveis de pecado, isso pode levar a uma vida sexual nada saudável quando elas forem adultas. E daí, na experiência da Linda, mesmo depois de fugir dessa cultura evangélica para estudar numa faculdade de artes, ela descobriu que o mundo de vergonha e misoginia de que ela tinha escapado geograficamente ainda estava marcado em sua mente. Ataques de ansiedade, paranoia, se coçar até sangrar e até fazer testes de gravidez quando ela ainda era virgem, consumiam Linda até o ponto do desespero. O único consolo que ela encontrou foi se conectar com outros sobreviventes da cultura de pureza, cujas histórias de vergonha sexual espelhavam as dela, a levando por uma jornada de 12 anos de entrevistas, terapia e eventualmente um livro de memórias. Que em tradução livre significa pura, por dentro do movimento evangélico que humilhou uma geração de jovens mulheres e como escapei dele. Aí, durante a entrevista, ela fala assim: enquanto eu me desenvolvia como uma pessoa sexual, experimentei medo, vergonha, ansiedades sexuais tremendos. Mas me disseram que isso era ok, porque sexualidade era assim algo vergonhoso, de que você devia ter medo e ficar ansiosa. Então eu achava que se me sentia ansiosa era porque estava em pecado. Depois que me tornei adulta, deixei a comunidade evangélica e rejeitei as mensagens de vergonha sexual. Com 20 e poucos anos, eu ainda era assombrada por vergonha e medos sexuais profundos que acabaram controlando a minha vida. Mesmo depois, né, que ela conseguiu romper com uma relação mais profunda com essa cultura, né? E ela fala que quando chegava perto de fazer sexo, o medo se tornava insuportável e acabava tendo o que o namorado dela chamava de surtos. Ela tinha 20 e poucos anos, um namorado de muito tempo que amava, e ainda assim, se chegava perto de transar, ela começava a surtar. E a ansiedade era implacável, e o único jeito de controlar a respiração era fazer um teste de gravidez, mesmo não tendo transado. Ela precisava de um sinal externo que dissesse: a comunidade que você deixou, mas ainda está desesperada para agradar, não vai descobrir como você chegou perto de perder sua pureza, que significaria perder seu valor aos olhos dela. E ela fala, né? A principal coisa que descobriu é que não estava sozinha. Por muito tempo pensei que estava arruinada, que nunca teria um relacionamento saudável, e quando comecei a falar com garotas que cresceram no grupo jovem da minha igreja e elas me contaram que estavam passando pelo mesmo que eu, foi um momento de ahá, porque elas me contaram o que estavam pensando e sentindo na época, e isso espelhava minhas experiências. Mas perceber que o que eu estava experimentando não era culpa minha, não era meu pecado, minha psicose, era algo que me foi ensinado e que estava causando a minha ansiedade. E ainda assim, muitas delas, quer continuassem sendo evangélicas ou tivessem deixado a igreja, casadas, solteiras, fazendo sexo, praticando abstinência, tanto faz, todas experimentavam a mesma vergonha, medo e ansiedade sexual que ela. E também estavam experimentando manifestações físicas de ansiedade, de um jeito que lembrava transtorno de estresse pós-traumático. E como que era a experiência para essas pessoas que ela entrevistou, né? Ela fala que algumas tinham uma ansiedade discreta que seus amigos e família não percebiam. Algumas eram incapazes de fazer sexo com o marido. Aí pode entrar também a questão do vaginismo, né? Algumas foram hospitalizadas por ataques de pânico com associação ao sexo. Algumas tinham encontros e se sentiam paranoicas de que estavam sendo seguidas, com medo de que alguém descobrisse que elas eram criaturas sexuais, né? Como todo ser humano normal, mas enfim. E ainda vasculhavam suas casas, procurando aparelhos de gravação, com medo de que seu casamento estivesse sendo observado e descobrissem que elas estavam transando. Olha só, né? Não sou o problema é o que me ensinaram. É isso que ela fala, mas caminhando para o final, né? Que quando ela era uma menina, lembra de ensinarem que homens e garotos são sexualmente fracos, que as mulheres são menos sexuais que eles, então era a responsabilidade das mulheres proteger os garotos, se vestindo, andando, falando e fazendo tudo mais do jeito certo, entre aspas, né? Para garantir que eles não tivessem nenhum pensamento sexual ou tomassem qualquer ação sexual fora do casamento. E diversas vezes eu também, aqui que estou falando com vocês, ouvi esse discurso, né? Que quando a mulher impõe a castidade para o seu namorado, é responsabilidade dela ensiná-lo a se controlar e que isso é um aprendizado para que ele saiba controlar os seus impulsos e não te traia ao longo do relacionamento. Um verdadeiro absurdo, né? Não é ele que tem que agir como um ser humano decente e respeitoso, mas eu que tenho que ensinar. E sempre estar alerta para não provocar e ensinar ele a se controlar para que eu não sofra uma traição no futuro. Ou seja, toda a carga e responsabilidade em cima de quem? Isso mesmo, da gente, que é mulher, né? E eu vi, aí voltando ao relato da Linda, ela diz que ouviu muitas histórias de homens confessando que tinham cometido violência sexual e a igreja os tratando como se eles tivessem sido levados a isso, cedido momentaneamente à sua fraqueza, em vez de terem cometido um crime que pode traumatizar alguém para o resto da vida. E uma das entrevistadoras disse para ela que a primeira pergunta que seu pai, pastor, fez quando ela contou que tinha sido estuprada coletivamente foi: o que você estava vestindo? De novo, a relação com a cultura da pureza, né? Bom, aí com relação a como a sociedade geral reagiu a essas revelações que ela fez no livro, ela fala que muita gente ficou surpresa, mas que geralmente, quando ela entra nos detalhes dessa cultura da pureza, muita gente percebe que também aprendeu a associar medo, vergonha e ansiedade com o sexo, mesmo que não tenha tido um contato tão grande com o cristianismo, né? Porque é o que eu falei. Isso que acontece não é exclusivo do cristianismo, né? São mecanismos que se retroalimentam. É que no cristianismo isso é mais explícito e enfatizado, né? E há esse choque, então, com o quão extremo essas coisas são discutidas dentro da cultura da pureza, né? Mas quando a gente se aprofunda nisso, muitas mulheres foram criadas com a mesma mensagem central, que é: você é pura ou impura, digna de amor ou impossível de amar, com base no quê? Na sua vida sexual. É algo que a nossa sociedade ensina, além da cultura evangélica. Ensinamentos sobre pureza estão por toda parte, só recebem um nome diferente. Desequilíbrio entre os gêneros e controle sexual são quase questões globais. E também têm raízes na cultura americana. São apenas coisas exacerbadas no movimento da pureza evangélica, né? E é assim que ela conclui o artigo. Gente, então é isso. Era isso que eu queria apresentar para vocês nesse primeiro momento, para vocês entenderem com quais conceitos a gente vai ter como base para trabalhar aqui, conversar um pouco da minha opinião também, e da minha vivência e vivência de outras mulheres. Mas o canal está aberto para vocês opinarem. E espero aperfeiçoar. Esse foi um episódio piloto, né? Minha primeira experiência. Eu acho que ao longo dos episódios a tendência é melhorar. Obrigada por ter aguentado até aqui. Obrigada por me ouvir, pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. Olha, eu copiando o Cauê Moura. Mas enfim, gente, até uma próxima então. Obrigada. Thank you.